Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Nós estamos falando com o Marcelo Duarte. Ele concedeu um pouquinho do seu tempo para nós. Marcelo Duarte escreveu já Guia dos Curiosos, O Dia em que Me Tornei Corintiano, Deu a Louca no Tempo, muitos livros escritos por Marcelo Duarte, que é jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes na Universidade de São Paulo, começou a trabalhar como editor na jornalista Abril, né, na Placar, editora Abril, revista Placar. E vamos lá então ouvir um pouquinho da nossa conversa com o Marcelo Duarte. Falamos com o Marcelo qual foi a Copa do Mundo mais marcante para ele. Vamos descobrir o que Marcelo Duarte falou.
Bom, primeiro agradecer o convite para falar aqui com você, com os seus ouvintes. Falar de Copa do Mundo é sempre uma coisa muito divertida para mim. A mais impactante, né, mais marcante, é sempre a primeira, né, que você está com aquele frio na barriga. Como é que vai ser trabalhar numa Copa do Mundo? Você que sempre sonhou com isso, trabalhar lá. E a minha primeira foi pela revista Placar, foi em 98 na França. Eu era diretor de redação, montei uma equipe e um projeto muito ousado. Nós fomos com toda a equipe para lá para fazer a revista, deixá-la pronta em Paris, né? Ela era enviada da nossa redação em Paris direto para a gráfica em São Paulo, para a gente ganhar em tempo, né? Não precisar passar aqui por editores, né? Nós fomos com a equipe praticamente toda para lá para fazer a revista com aquele clima parisiense, com o clima francês, e o resultado foi muito bom. Também foi a primeira Copa em que nós tínhamos o canal de internet, então nós levamos um profissional que cuidava da internet lá, né, passando as nossas matérias para a internet. Era uma coisa ainda que estava engatinhando, mas já também foi um desafio maior. E, né, por pouco o Brasil não ganha, chegamos na final contra a França, e foi uma alegria muito grande, né? O processo todo, o sucesso do processo, foi o impacto da primeira, né? A primeira é sempre a primeira. Depois você já sabe como a coisa funciona, e as Copas seguintes, não vou dizer que foram mais fáceis, né? Mas a tensão era menor.
A tensão era menor, essa é a palavra. A primeira Copa, né? Primeira vez, geralmente é sempre especial. João Favalli, você também fez uma pergunta para o Marcelo, né, não?
Exatamente. Agora a questão é, como ele falou, como jornalista, qual a Copa mais marcante para ele, eu gostaria de saber como foi, como torcedor, o que marcou mais e por quê?
Bom, como torcedor, eu lembro de algumas histórias engraçadas, né? Na final da Copa de 70, eu era criança, tinha 6 anos, e estava uma muvuca em casa, né? A família assistindo em casa, e eu não estava muito interessado no jogo, eu queria jogar bola, e meu pai falou: olha, desce que você está atrapalhando, nisso no dia da final. E aí fui jogar bola na rua, ali perto de casa, e via os fogos, os papéis a cada gol do Brasil, né? Mas não estava entendendo nada que estava acontecendo. Depois, em 74, aí eu era lobinho, né? Aquele escoteiro iniciante. E lembro que marcaram um acampamento bem na época do início da Copa, e não tinha rádio, não tinha televisão no acampamento, a gente ficou sem saber o que estava acontecendo na Copa. Para mim foi um sofrimento. Depois eu até larguei o escotismo por causa disso. Agora, as grandes lembranças são da Copa de 82, que eu já entrei na faculdade, e nós assistíamos aos jogos juntos, né? O pessoal da classe se reunia na casa de cada um, cada vez, para torcer. Então essa Copa foi muito marcante como torcedor. Eu lembro com muita saudade pelo que o Brasil jogou e pela festa que eram os nossos encontros.
Ai, 1970, hein? Que tempo. Eu vivi? Não vivi, mas eu já vi vários VTs. Márcio Reis, você também perguntou, não é?
Sim, eu queria saber qual que é o maior desafio de cobrir esse evento maravilhoso que é a Copa do Mundo.
Bom, vocês vão achar que é loucura, mas na hora de cobrir uma Copa do Mundo, o preparo físico é muito importante. É muito importante porque você, jornalista, né, vai ter que acompanhar muita coisa. Você vai acompanhar treino, vai acompanhar jogo, vai acompanhar entrevista, vai acompanhar os eventos paralelos que toda a Copa tem. Então o patrocinador leva ex-jogadores, leva jogadores atuais, né, para divulgar marca, e você quer ali uma informação. Então você está o tempo todo trabalhando, vai dormir pouco, né, e ainda hoje com a questão da internet, que você tem que apurar e escrever e publicar e fazer Instagram e fazer Facebook. Então, preparo físico é muito importante. Você tem que estar com a saúde bacana, tem que tentar se alimentar bem na medida do possível, nem sempre é possível. E mais do que isso, para um evento como Copa do Mundo, você não se prepara um mês antes, você se prepara 4 anos antes, acompanhando os jogos, os jogadores, né, lendo um pouco da história, né, o que foi, o que aconteceu antes, que vai se repetir agora, que não vai se repetir, né, se munir de muita estatística. Então é um evento que exige muito, muita preparação. E ao contrário de Jogos Olímpicos, né, que é tudo numa cidade só, ou praticamente dura numa cidade, você vai viajar muito também. Isso é desgastante. Você termina uma Copa do Mundo totalmente acabado, né? Tudo que você quer é voltar para sua casa e ficar uma semana ali deitado na sua cama descansando.
12 horas, 39 minutos, estamos falando aqui com o jornalista Marcelo Duarte, que já cobriu várias Copas do Mundo. Ele apresenta atualmente o programa Você é Curioso, desde 2001, e também Manhã Bandeirantes, né, na Rádio Bandeirantes. Também no FM, ele na Band News Não Acaba Mais, desde 2008 ele apresenta este programa. Pedro Ramiro, você fez pergunta para ele também, não é?
É, eu, como ouvinte, como torcedor do Brasil, eu sempre quis saber como que é o bastidor de um grande evento como a Copa do Mundo. E ele falou um pouquinho pra gente.
É muito bom você falar de bastidores, porque muita gente olha pro repórter trabalhando ali numa Copa do Mundo e não imagina a retaguarda que ele tem, né? Na ESPN, por exemplo, que nem era a maior das equipes, né? A gente perdia muito para as TVs abertas em termos de quantidade de pessoas. Você tinha gente ali que estava cuidando do teu transporte, né? Para onde você ia, que era o motorista que ia te levar, cuidando da lavanderia, as roupas que a gente usava, quem que ia lavar, como elas iam voltar, das passagens entre as cidades, né, que a gente tinha muitos deslocamentos e a gente resolvia meio em cima para onde ia. Então tem muita gente trabalhando que você não vê. Precisam ser equipes muito grandes para uma transmissão. É quase ali um comitê de guerra mesmo. Gente que fica dentro do estúdio, que viaja, mas fica dentro de um estúdio quase 16 horas por dia, que nem sai para ver o sol, para ver um jogo no estádio. É tudo muito puxado. Fora aquelas pessoas que estão nos municiando de informações também, os pauteiros, que tem que estar atentos a tudo que está acontecendo. É um trabalho muito, muito delicado mesmo.
E ainda na nossa conversa com o Marcelo Duarte, agora chegou a sua vez, César Costa. Pergunta.
Então, né, você falou de tudo que você já passou. Queria saber agora qual é a sua expectativa, o que você espera para a próxima Copa?
Eu uso uma brincadeira, né, que Copa do Mundo é igual pizza, né? A gente brinca que pizza até quando é ruim é bom, e Copa do Mundo é assim também, né? Pode ser uma Copa do Mundo ruim, mas vai ser bom. Vai ser bom para ver os maiores jogadores ali em ação, são jogos emocionantes, qualquer Arábia Saudita e Islândia é um jogaço que vai entrar para a história. Então é daqueles momentos que você vai fazer de tudo para não marcar compromisso na hora dos grandes jogos, de ficar em casa, se reunindo com os amigos, participando de eventos. Então a minha expectativa é uma das melhores. Acho que vai ser uma grande Copa do Mundo, vai ser divertido, vai ser bom e a gente vai ter muito assunto para discutir depois nos anos seguintes.
Muito assunto para discutir, então, nos anos seguintes. Essa é a palavra do Marcelo Duarte falando sobre o que ele esperava na Copa do Mundo. E, ó, na Copa do Mundo da África, ele comentou em entrevista ao Papo Reto que nunca viu um contraste tão expressivo entre pobreza e riqueza. Como você acha que a Copa pode trazer um legado nestes casos? E um espacinho para você já falar também sobre você, algo que nós não perguntamos, viu, Marcelo?
Bom, deixa eu aproveitar então e deixar um recado para os seus ouvintes. Eu estou lançando um livro agora para essa Copa do Mundo, um livro bem bacana chamado Sem Camisas, que contam a história de todas as Copas. Então, é o desenho de 100 camisas Não são só camisas de campeões, né, de times vitoriosos, mas de zebras, de camisas improvisadas, de camisas de ídolos, de camisas de recordistas. E com as camisas eu consigo contar de um jeito curioso e diferente a história das Copas. E aí o livro tem um monte de capítulos bônus, né, que são camisas de goleiros inesquecíveis, camisas de árbitros, né, os uniformes que os árbitros usaram a cada Copa do Mundo. Tem também moda curiosa nas Copas do Mundo, alguns uniformes, alguns ternos, algumas roupas usadas nos bastidores que também entraram para a história. Então, um livro com capa dura, com todo colorido, muito bacana, que eu recomendo aí para os seus ouvintes. Então, são 100 camisas que contam a história de todas as Copas. O Guia dos Curiosos Copas do Mundo está saindo em versão atualizada, com curiosidades de 2014 e 2018. E a minha editora, a Panda Books, tem a biografia do Tite, que é imperdível, né? Que dá para você entender todo o processo, por que ele chegou onde chegou, conhecendo um pouco da vida dele. Então fica o convite aí para todo mundo ler um pouquinho também, se informar, que de repente você escalado para a Copa do Mundo de 2022 já vai afiado. Muito obrigado pela oportunidade de falar com todos vocês. Um abraço e boa Copa para todos nós.
Boa Copa para todos nós. Todos nós esperamos o Hexa, né? Confiança no Tite, nos 35, né? Nos 23 que já foram e nos 12 também que estão na pré-lista. Muito obrigado, então, ao Marcelo Duarte, jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Mas muitos livros, né? Mais de 3 livros. Apresentador de programas na Rádio Bandeirantes, na Band News. O papo foi ótimo, Marcelo. Muito obrigado. Agora são 12 horas e 45 minutos.